Porque com essa dia, qualquer momento fica mais gostoso. Do café da manhã até a hora da novela. Então, bora para mais um episódio.
Antes de começar, eu queria só pedir licença à torcida do Vasco para cantar a paródia que está rolando nas redes sociais. Contra o River Plate, sensacional. Gol de quem? Caio Paulista, monumental.
O Austin para a bola, o Austin de pé direito.
Está entrando no ar o podcast. Sabe de quem? Do tricolor das Laranjeiras, é o GE Fluminense.
Alô, você ligado no GE.globo e também no GE Fluminense, está começando mais uma edição do podcast da torcida tricolor, edição 129. Eu sou Edgar Maciel de Sá. E a gente vai falar muito sobre a classificação do Fluminense para as oitavas de final da Copa Libertadores. A semana se anunciava um grande problema. O Fluminense jogou mal contra o Júnior Barranquilla, perdeu o título carioca para o Flamengo, mas quando ninguém esperava, o tricolor foi lá no Monumental de Nunes, jogou muito bem e venceu o River Plate por 3-1, garantindo a sua vaga na próxima fase da principal competição sul-americana. Para analisar esse jogaço e tudo que vem pela frente da semana tricolor, estreia no Campeonato Brasileiro e os próximos desafios, eu chamo o nosso comentarista fixo, Cauê Rademacher. E hoje com vinheta, hein? Cauê Rademacher!
Cheguei! Nada como um dia após o outro, né? Futebol é dinâmico, eu nunca duvidei. Quem quiser pode pegar a gravação do último programa, que eu sabia que a camisa ia pesar. E estamos aí. Eu só queria, Edgar, se me permite, rápido, queria abrir hoje só com a... Eu não gosto de me gabar, né? Ficar falando, ah, eu falei isso, falei aquilo, acertei isso, porque a gente erra muito também. Pegar a tuitada aqui de um internauta aqui que me marcou no Twitter ontem, Leonardo De Paula, @leo_depaula07. Só para dizer que estou de prova que o Cauê Rademacher vem falando há tempos que era o momento de Caio Paulista. É isso, vamos debatendo.
Vambora. E também, ele que participou do nosso último podcast, já vem participando algumas vezes aqui, vem sendo lembrado pelo torcedor tricolor no Twitter, além do Cauê, estão começando a pedir agora Sardinha, Carlos Eduardo Sá, editor-chefe Troca de Passos. Tudo bem, Sardinha?
O editor maluco do Troca de Passos. Tudo bem, tudo jóia, pessoal. Hoje um grande prazer estar aqui com vocês. E para dizer assim, né, cara, torcer para o time do Roger é o seguinte, às 11h05 da noite de sábado, eu estava deprimido, já pensando em Sul-Americano e tal. Ontem já paguei a primeira parcela para o Japão, para Tóquio. Então, vamos embora.
É isso aí. E para fechar nossa mesa de debatedores do dia, Felipe Siqueira, setorista do Fluminense, no GE.globo. Tudo bem, Siqueira?
Fala, Edgar, tudo bem? Que noite, hein? Mais uma noite aí histórica do Fluminense. Esse é o clube, né, que parece que gosta desses jogos épicos, dessas vitórias desafiadoras. E queria até lembrar aqui, como o nosso amigo internauta Bruno Coelho Prado sempre lembra, já percebi que o Cauê tomou aquela batida de mel pela manhã. Queria saber se você tomou, Edgar, a de amendoim que ele receitou também, que era para você não ficar muito... Você estava falando em Sul-Americana, que era a realidade. Quero saber se você tomou essa batida também.
Não falei em realidade em momento algum. Pode pegar as gravações aí. Eu, jornalisticamente, citei que o terceiro colocado iria para a Sul-Americana. Mas isso aí, ó, ficou no passado. Flusão venceu bem. Passou por cima do River Plate na Argentina, no Monumental de Nunes, 3-1, grande atuação. Confesso que, como eu falava com o Sardinha no último podcast... Quando saísse a escalação, a gente ia ter um termômetro do que viria pela frente, né? Que o Fluminense não vinha conseguindo jogar bem com a formação que o Roger vinha botando em campo. Era a mesma formação que usava com o Marcão na reta final do Brasileirão, mas não estava encaixando a marcação. E quando saiu a escalação, a gente viu, pelo menos num primeiro momento, que seria apenas uma mudança de peças, né? O Roger ontem optou por mudar os laterais e os pontas. Então entraram Egídio, entraram Samuel Xavier, Gabriel Teixeira e Caio Paulista. Num primeiro momento, olhando assim antes de começar o jogo, parecia a mesma formação. Mas eu queria pedir já a participação do Sardinha para a gente abrir aqui o nosso debate e análise dessa vitória tricolor. Sardinha, que já fez alguns cursos de treinador aí, nosso especialista tático. Sardinha, ele mudou as peças. A princípio, olhando a escalação, parecia a mesma formação, mas no jogo a gente viu um outro Fluminense, né? Uma outra postura, uma outra forma de se defender, de se atacar, muito mais compacta. Eu queria que você analisasse para a gente o que, que mudou no Fluminense em relação aos últimos jogos.
Ele mexeu em posicionamento, né? Além dele mexer nessas peças, ele mexeu no posicionamento do time. E ele corrigiu o erro que ele vinha cometendo antes, que era aquilo que a gente reclamou muito, inclusive no último podcast, que era, pô, não é possível você ter Nenê e Fred dando o primeiro combate, né, indo para cima, tentando atrapalhar, né, o primeiro movimento do adversário. Ontem ele fez coisas que, assim, compuseram perfeitamente o que a gente brigava. Por exemplo, podem notar que ontem o futebol do Iago e do Martinelli cresceu muito. Por quê? Porque eles passaram a ter companhia. Ele recuou o Nenê, ele fez o Nenê jogar literalmente como meio de campo e não como um segundo atacante, como ele estava fazendo. Com isso, ele liberou bem mais os dois pontas, né, digamos assim. Ele, com a entrada do Caio Paulista, ele criou uma força física em cima do Kaique. Óbvio que não tem comparação de qualidade de jogador entre o Kaique e o Caio Paulista, mas ele deu força para você marcar melhor essa saída de bola do River. Então o Caio Paulista, como é um jogador mais forte, mais, até mais rápido, ele conseguia marcar o River no campo do adversário. Isso melhorou muito. Vocês podem notar que a retomada de bola do Fluminense passou a ser não mais perto da nossa área. O Fluminense passou a tomar bolas no meio, do meio campo para frente. Então você fazia com que o contra-ataque fosse mais efetivo. Ele tirou o Fred da área, o que foi muito legal, porque o Fred abriu espaço para a passagem dos outros jogadores, principalmente os jogadores de lado. Foi como se o time inteiro pudesse participar do jogo, entendeu? E ele recuou o Nenê não dava mais o primeiro combate, o Nenê ajudava a preencher o meio de campo para dificultar as ações do adversário. Então, o Fluminense ganhou muito em marcação, ganhou muito em mobilidade, ficou muito mais parecido com o 4-3-3 que a gente via do Marcão no ano passado. No ano passado não, desculpa, né? Temporada passada, esse negócio de temporada está confundindo a gente. Mas o 4-3-3 do Marcão na reta final do Brasileiro.
Às vezes a gente olha a formação, né, e parece que é a mesma coisa, porque entra em campo com Martinelli, Iago, Nenê, dois pontas e o Fred, Cauê, parece que é o mesmo time, só que uma pequena mudança ali no encaixe da marcação, na pressão, né? Ontem a gente viu o Fluminense pressionando muito a saída de bola do River, e não só no começo do jogo, no segundo tempo também o Fluminense pressionava de certa forma antes ali do River se engraçar e conseguir chegar ao seu gol, quando foi talvez o pior momento do Fluminense no jogo, mas pequenas mudanças já fizeram com que o Fluminense fosse outro no jogo, né, Cauê?
Com certeza, aí fica aquela pergunta, por que não fez isso antes? Porque o Fluminense vinha jogando mal todo jogo. Apesar de ganhar vários, estava jogando mal. Por que não acendeu esse alerta no Roger depois da derrota para o Júnior Barranquilla aqui, que colocou a classificação em risco? E por que já não fez isso, pelo menos no segundo jogo da final contra o Flamengo? O Fluminense hoje poderia estar classificado e campeão carioca.
Posso tentar te responder isso, Cauê? A resposta é até mais simples do que a gente pensa. Ele tentou mexer no time dessa maneira, não foi exatamente igual o que ele fez ontem, mas foi parecido. Ele fez no primeiro tempo contra o Júnior. O time do Fluminense jogou muito mais do meio para frente, ou seja, teve mais disposição do meio para frente, conseguiu roubar algumas bolas, etc. Eu acho que ali você teve uma conjunção de coisas que deram errado, que foi o fato de você, por exemplo, ter três chances claras, perder as chances e o Júnior aproveitar e fazer os gols. Ali ele tipo retraiu. Ele falou, não, cara, eu vou voltar porque estava dando certo antes, que era aquele esquema todo mundo atrás, ele conseguiu os pontos nos jogos anteriores, né, de ganhar do Santa Fé duas vezes, de empatar com o Júnior lá dentro, não perder para o River no Maracanã, ele voltou para o esquema original, até pra, na verdade, para o posicionamento original. E isso é que eu acho que custou muito caro, eu acho que a gente perdeu o estadual naquele jogo contra o Júnior Barranquilla.
Para complementar essa questão da tática, vocês falaram muito bem no último podcast sobre os problemas do time do Roger e sobre o que precisava corrigir. É, eu também fiz até uma análise daquela partida, apontando alguns problemas parecidos que vocês tinham apontado e até sugerindo que uma mudança poderia ser povoar mais o meio-campo com o Wellington, provavelmente no lugar do Nenê, para dar essa encorpada. E o Roger, ele conseguiu manter essa estrutura que ele tem na cabeça, que era dos dois volantes, do meia, do Nenê como meia armador, dos pontas e o Fred, mas fazendo mudanças, né? Ainda mantendo essa estrutura, mas fazendo essas mudanças que o Sardinha apontou, e reinventar o time, né? Isso foi um mérito do Roger. Ele não precisou mudar drasticamente a estrutura do time, mas com algumas mudanças, algumas nuances, principalmente essa questão do Nenê recuando para marcar e ocupando mais o meio de campo, os pontas conseguindo, então, até ficar um pouco mais à frente para poder ligar contra-ataques. Isso aí fez o time mudar. E também a questão é anímica, né, de desgaste também. O Kaique e o Luiz Henrique também estavam sentindo muito desgaste. O Caio Paulista tem mais recuperação para fechar os lados que os outros dois. O Gabriel nem tem tanta, mas consegue compensar com uma ofensividade boa. Mas acho que também tinha essa questão também de os dois estarem sentindo muito desgaste. Essa mudança de peças fez o Fluminense também ter um pouco mais de perna, além de toda a questão tática.
Sem dúvida. E a gente fala mais até da entrada dos pontas, né, por uma questão ofensiva, mas os laterais também, eu acho que foram bem na partida de ontem. O Helder Medeiros mandou a seguinte mensagem para a gente no Twitter: depois de hoje, né, no caso ontem, Samuel Xavier ganhou a posição. Aí eu queria te perguntar, Sardinha, qual que foi a diferença que fez a entrada do Samuel na direita, do Egídio retornando na esquerda, que são dois laterais muito mais ofensivos que o Calegari e o Danilo Barcelos? O que isso afetou na atuação do Fluminense? Aproximou mais as linhas? Deixou o River mais no seu campo de defesa? Taticamente, o que mudou a entrada desses dois laterais?
Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado em afirmar que, por exemplo, Samuel Xavier tomou a vaga ontem. Eu acho que aí volta aquela questão, existem jogos e jogos. Por exemplo, quando você joga contra o Flamengo, a função do Calegari ali, por exemplo, ele ajuda muito a anular o Bruno Henrique. Talvez ele seja muito mais efetivo nessa função ali, em tentar segurar uma jogada forte do Flamengo, do que você ter o Samuel Xavier, que é um cara que tem mais ímpeto ofensivo, que é um cara que vai chegar mais à linha de fundo, né? Então, eu acho que o que ganha, se o Roger ganha, porque ele pode ter opção, né? Ele pode escolher entre os dois. Eu acho que para o jogo de ontem foi perfeita a entrada do Samuel Xavier, porque também a gente não pode esquecer que a gente jogou contra um time que estava fisicamente mal, né? A gente pode ter certeza que o River que vai para as oitavas não tem nada a ver com o River que jogou ontem, tá? Fisicamente você tinha jogadores ali que não treinaram, né? E aí eu acho que mais um acerto do Roger ontem, o fato de apostar em Egídio e Samuel Xavier. O time ganhou muito na parte ofensiva, ganhou em velocidade, ganhou em ímpeto ofensivo, chegou muito à linha de fundo, né? Coisa que o Danilo Barcelos, como a gente falou no último, Danilo Barcelos não conhece linha de fundo de campo nenhum do mundo, porque ele nunca chegou, nunca viu como é. Então, o time ganhou muito nisso, mas contando que a gente jogou contra um adversário que, sim, estava com problemas físicos, problemas até de coordenar uma jogada melhor e tal, por causa da volta dos jogadores depois de 10 dias, né, sem treinar, não tiveram tempo, basicamente, de se preparar para esse jogo.
Então, o Edgar, o Sardinha falou bem, ele escalou também muito de acordo com o River. O Roger, no começo dele, ele falou que não tinha um time titular, que ia escalar de acordo com o adversário, mas depois a gente viu que não é o que foi feito, né? Ele foi mantendo sempre o mesmo time, e mesmo o time jogando mal. Essas mudanças já poderiam, como eu falei no início, terem sido feitas contra o Flamengo, e não foram. Você jogou contra o Flamengo com aquele time que perdeu para o Júnior Barranquilla, não mudou em nada, o Nenê muito adiantado. Enfim, e ontem foi... você teve fôlego, né? O River sentiu a parte física, aí você botou um Caio Paulista que tem... como forte o físico, o Samuel Xavier estava com fôlego, não vinha jogando, e teve lances, por exemplo, você tem o Samuel Xavier e o Egídio ofensivos, o Samuel chegou ao fundo, cruzou, a bola passou por todo mundo, e o Egídio que pegou ela, do outro lado, cruzou de novo, ou seja, o Fluminense conseguia fazer uma blitz ali de ataque no River, ficar mais com a bola no campo, que era coisa que não acontecia. E essa opção você não ia ter com o Calegari e com o Danilo Barcelos. Mas eu não sei, assim, eu acho cedo para afirmar Samuel Xavier o titular. Como o Sardinha falou, o Calegari é muito útil na marcação. Eu acho que o Roger pode fazer o que ele disse que pretendia fazer no início dele no Fluminense. Tem jogos e jogos. Sei lá, vai pegar um Palmeiras, tem um Rony que corre igual um louco. Se, pô, o Rony vai jogar pela esquerda, vamos botar o Calegari para ver se ele segura o Rony. Ah, vai jogar em casa contra o Cuiabá, que vai jogar fechadinho, bota o Samuel Xavier, que vai te dar mais uma opção ofensiva.
Olha, o Felipe Furtado mandou a seguinte mensagem para a gente, justamente falando do Roger. Roger mudou a parte tática na fase defensiva, saiu do 4-4-2 para o 4-1-4-1. Nenê preencheu mais o meio e tirou o espaço do adversário nesse setor. Além disso, o time jogou mais compacto, facilitando a troca de passes e ganhando mais rebotes. Que o Roger siga nesse caminho. O Fluminense começou o jogo muito bem, né? Abriu 2-0 antes dos 30 minutos de jogo. Primeiro gol do Caio Paulista, assistência do Fred. Segundo gol do Nenê, assistência do Fred. Controlou ali aquela primeira etapa. No segundo tempo, o River colocou mais titulares em campo, né? O River começou com alguns titulares recuperados de Covid e deixou alguns no banco. No segundo tempo, colocou esses que estavam no banco, cresceu de produção. Teve o jogador expulso, né? O Maidana, a gente vai falar sobre esse lance um pouco mais para frente, quando a gente analisar o Caio Paulista, mas a verdade é que o Fluminense também cometeu erros nesse jogo, né, Siqueira? Porque mesmo com um a mais, o Fluminense tomou uma pressãozinha do River ali, chegou a tomar o gol, né, ficou 2-1 por certo momento, e no final a superioridade numérica e o cansaço do River pesaram, e o Fluminense chegou ao terceiro gol com o Iago, matando o jogo. Mas mesmo numa partida que o Fluminense foi muito bem, a gente tem que analisar os erros também para tentar corrigi-los para os próximos jogos, né, Siqueira?
Não, o Fluminense, ele fez o primeiro tempo do Fluminense, assim, é fantástico, é o melhor tempo que o Fluminense jogou na temporada inteira, talvez com sobras, e no segundo tempo era previsto, né, era previsível que o River, precisando do resultado para não depender do Júnior contra o Santa Fé, partisse para cima, então era um cenário assim de que o River ia acabar dando uma pressionada no Fluminense. O Fluminense conseguiu administrar uma parte do segundo tempo bem essa pressão, mas depois começou a virar aquele sufoco de toda hora a bola chegando, bola na área, e aí, como o placar estava 2-0, tinha essa tomar um gol, não fazia tanto estrago, né? Mas aí depois tomou aquele gol e começou a ficar mais preocupante, né? O gol do River. Mas eu acho que o Fluminense acabou cedendo demais, né? Não conseguiu fazer com que se sustentasse mais à frente e com mais bola, né, que o River, e evitasse que o River o sufocasse. O Roger demorou um pouco a mexer, só mexeu lá para os quase 30 minutos de jogo. E as peças que entraram, que foram o Luiz Henrique no lugar do Caio Paulista e o Abel no lugar do Fred, não entraram tão bem. Aí a gente pode falar assim, pô, tirou o Caio Paulista e o Fred, eram os dois melhores do time do Fluminense na partida, foi mal o Roger. Mas também a gente tem que entender que os jogadores podiam estar desgastados, né? Foi uma partida muito intensa. Então, temos que saber, foi uma mudança que pode ter sido por desgaste, não só a técnica. E também tem o lado de Luiz Henrique e o Abel não terem entrado tão bem, né? O Abel não estava conseguindo segurar tanto a bola quanto o Fred lá na frente, e Luiz Henrique demorou a entrar no clima da partida ali, né? E aí o Fluminense começou a sofrer um pouco mais. Mas conseguiu ser o suficiente para ter a vitória, né?
Posso falar sobre isso, Edgar?
Claro. Deixa eu só ler uma opinião aqui que mandaram para a gente aqui também, ó. O Sertanejo, @sertanejoraiz, que eu tuitei depois do jogo, na verdade no intervalo, a seguinte mensagem. Confesso que achei que não seria possível resolver o problema sem mexer tanto no time. Mas o Roger mexeu apenas nas peças, e o time é outro ali, teve essas mudanças de marcação e tal, mas ele mexeu só nas peças, a princípio, né, naquele primeiro momento ali, analisando, e o Fluminense mostrou uma outra organização, uma outra postura. Aí um torcedor, @sertanejoraiz, mandou a seguinte mensagem. Acho cedo para cravar que o Roger consertou o problema. Me parece que o River ontem não tinha condições de jogar futebol com alta intensidade. Quero ver o Flu fazer essa partida de ontem contra times grandes que não estejam tão cansados, não estejam abalados pela questão da Covid, com muitos jogadores voltando sem tempo de treinamento. É mais ou menos isso, né, Cauê?
A questão física com certeza deve ter pesado, mas aí é problema do River, né? O Fluminense fez o que tinha que fazer, se impor na força, na parte física, e ganhou o jogo, ganhou jogando bem, grande parte dele. Eu queria falar sobre esse final, que eu considero um sufoco completamente desnecessário que o Fluminense passou.
Totalmente. O Fluminense não conseguia ficar com a bola.
Não ficava com a bola, isso é um problema grave, porque o Fluminense nunca tem mais posse de bola que o adversário. O Fluminense, com um a mais, não conseguiu ficar com a bola. E se o Ganso não entrou ontem, o Ganso não vai entrar mais, não vai jogar mais o Ganso. Ontem eu acho que era muito mais jogo para você colocar o Ganso do que o Casares, por exemplo. O Ganso ia fazer aquela bola rodar, pelo menos. Dá de um lado, vem, dá no outro. Dá um passe longo, rasteiro ali na frente. O Ganso ia valorizar mais. Ou o Ganso junto com o Casares. O Fluminense precisava ficar com a bola. Aí ficava o Luiz Henrique, pegava, partia, perdia. A bola chegava no Abel, morria. O Gabriel Teixeira já cansadão ali. O Fluminense passou um sufoco muito desnecessário que deu um susto ali. Acho que muito torcedor também ficou com medo da vaca ir para o brejo ali, tomar um empate ali.
Então, como eu não posso... Só para completar uma coisa que o Cauê falou.
Vai lá.
Como eu não posso elogiar o Roger 100%, eu acho que a grande besteira que ele fez foi aí. Quando o River perde o jogador, a maior parte dos técnicos num jogo desse chega e faz o seguinte: agora eu vou mexer para quê? Para matar esse jogo. E o Roger não fez isso. Primeiro que ele demora a mexer, depois que o River perde o Maidana. Depois que ele... Cara, quando ele substitui, ele faz uma troca de novo 6 por meia dúzia. Você está com um a mais na casa do adversário. Óbvio que os caras vão vir de alguma maneira desesperada. E ele não mexe para matar o jogo. Ele simplesmente faz trocas ali 6 por meia dúzia de novo. Então eu acho
Ele fez muita troca para evitar que um jogador fosse expulso, né? Eu não concordo muito com essas trocas, não.
Sim, assim, tudo bem. Que ele tem que ter um cuidado ali, concordo. A gente, inclusive, se eu não me engano, a gente perdeu o Martinelli para as oitavas, não foi?
Sim, suspenso.
Está suspenso, então. Mas você, na hora que você tem um adversário que está fragilizado, ainda fica com 10, você está na casa do adversário, pelo amor de Deus, mata o jogo. Entendeu? O Roger, eu queria até pegar que ele demora ali um tempo, cara, depois que o jogador do Rio foi expulso, ele demora um tempo para mexer no time. E quando ele mexe, ele troca só posição por posição. Ele troca 6 por meia dúzia. Ele não imprensa. Tipo assim, podia ter dado uma imprensada no River, entendeu? Podia estar... ganho mais posse de bola, como você falou. Até entrar do Ganso, concordo bem com o Cauê. Podia ter entrado o Ganso ali para ficar mais com a bola. Toca para um lado e para o outro. Vai ter tirava o Nenê. Ou então, sei lá, podia até manter o Nenê, mas... mantinha a bola no pé, né? O Fluminense se perdeu num dado momento do jogo completamente, de chegar a dar medo na gente, de cair um 2x2 ali, pô, de repente o Júnior fazer 2 gols, né? Porque aí, com 2x2, o Júnior precisaria de 2 gols, não de 1, né? Porque a gente tinha a gente teria mais gols que eles, se eu não me engano. Mas, poxa, passou um risco totalmente desnecessário. E isso preocupa, realmente preocupa, como vocês falaram, daqui para frente. A gente tem que olhar os erros. E isso aí, para mim, foi um erro gravíssimo num jogo que era todo nosso. Sobre a questão física, só um adendo rápido. Estão falando muito, porque o River estava desgastado, como o internauta mandou aí a mensagem. Só que pensa o seguinte, a melhor parte do Fluminense no jogo foi o primeiro tempo, quando o River estava mais inteiro. Porque o primeiro tempo dos caras, eles ainda aguentaram. O normal é que foi o que aconteceu, eles fossem cansando à medida que o jogo fosse correndo pela falta de preparo. E mesmo com o River começando o jogo inteiro, o Fluminense foi muito melhor no primeiro tempo. Por isso que eu acho muito promissora essa atuação do primeiro tempo do Flu.
E aí quando no segundo tempo, quando o River teoricamente estaria mais desgastado e com um a menos, o Fluminense consegue, sabe-se lá como, tomar uma pressão, né? Foi o que vocês falaram, é inacreditável aquele susto ali, entre aspas, na parte final do jogo, contra um adversário desgastado e com um a menos, e o Fluminense com 2x0, sabe, tranquilo, podendo administrar, tocar a bola de lado, E o Fluminense perdia a bola constantemente no meio-campo, passou a tomar um sufoco que culminou no gol do River. Inacreditável, né? Mas falando mais sobre a expulsão, a gente tem que falar sobre Caio Paulista, né, Cauê? Tem muito torcedor aqui no Twitter pedindo a sua análise sobre o momento de Caio Paulista. E eu levanto a bola para você com a mensagem do Gil FFC, que fala o seguinte: propõe um debate sério sobre as chances de bola de ouro da FIFA para o Caio Paulista. Por que não é cogitado? Preconceito da FIFA com sul-americanos? Com a palavra
Juliana, toca uma música épica agora na edição. Será que tem como a gente pedir para a edição tocar uma música épica para falar do Caio Paulista?
Nossa editora Juliana Sá vai colocar essa música.
Então, se ele jogasse na Europa, com certeza ia disputar. E deve ter.
Cristiano Ronaldo e Caio Paulista, imagina.
Eu queria saber do Felipe Siqueira como é o contrato de Caio Paulista. Porque daqui a pouco, é até o fim do ano, da junho já podem levar. Olha o pepino aí que vai ficar na mão.
O Caio agora, Paulista, ele nem pertence ao Fluminense, né? É do Tombense. Tá emprestado o Fluminense, ó. Olha aí que.
Então já era. vamos aproveitar enquanto ele está aqui. Mas agora falando sério, eu tenho pedido a entrada dele. Nunca imaginei que fosse fazer isso, porque eu critiquei muito o Caio Paulista no ano passado. Era contra até a renovação de contrato dele, de empréstimo. Achava ele tecnicamente fraco, mas ele evoluiu tecnicamente essa temporada. Tem tomado decisões certas. Lembrou até um pouco o estilão do Rivaldo jogando, sabe? Um amigo meu me falou isso. Não? E fez um partidaço, cara. Fez o gol. Ele briga, cara. Ele luta. Ele intimida o adversário. Eu fiquei com medo dele. Ele causou a expulsão ali numa bola que ele luta para tomar. Valorizou no chão, deu aquela olhadinha.
Ativa,
não tem,
né?
VAR. Não tem VAR, então tá expulso, tá expulso. Tanto que ele levou amarelo no lance. Porque um lance que a jogada já estava parada, se eu não me engano. É um cara muito importante ali para o Fluminense ter no elenco. Pode começar jogando vários jogos. Acho que não é um cara que vai ser titular absoluto, até porque tecnicamente o Kaique não se compara, o Luiz Henrique também tem mais técnica, mas o Caio Paulista, para jogos assim, que o Fluminense precise de mais intensidade de marcação, fora de casa, vai pegar um São Paulo na estreia do Brasileiro. Eu acho que é um cara que tem sido bem aproveitado pelo Roger.
Ao contrário de Cauê Rademacher, eu tenho a consciência tranquila, e Siqueira está de prova aqui, que participou de muito podcast na temporada passada, que eu sempre acreditei no menino Caio Paulista. Sempre achei um absurdo compararem ele com o Felipe Cardoso, porque era aquela substituição automática, né, no final do Brasileirão do ano passado. Entravam os dois juntos e aí todo mundo reclamava: nossa, lá vem Felipe Cardoso e Caio Paulista. Eu falava: gente, não dá para colocar na mesma frase.
Edgar, pode teu falar. Passado te condena um pouco, né? Você gostava de Romarinho, Maranhão, Everaldo.
Romarinho, que tá muito bem. Romarinho,
agora você tá acertou muito... uma, pô.
Não. Romarinho, que tá muito bem no Fortaleza, tá? Everaldo, que foi muito bem no Fluminense.
No não um posso contra falar um, dele, né? Né, Cauê? O Everaldo era muito bom no contra um, né?
Era um imparável no um contra um. Everaldo hoje tá no esporte. O Luciano, que o Edgar não gostava, é campeão paulista artilheiro do Brasil.
Para com isso, Cauê. Para com isso. Eu descobri o Pedro. Eu fiz a primeira matéria com o menino Pedro. Lá no sub-18 do Fluminense, sub-20. Eu que fui lá apostar na criança. A nossa matéria
quem?
Lá do Pedro, pô. Matéria de joia. Não conhece? Então, jogou no Fluminense. Aquela matéria de joia.
Também nunca ouvi falar.
Que o Siqueira faz no site lá e sempre erra, sempre escolhe um cara que não dá em nada.
A joia?
Com o Pedro.
A joia? Esse aí eu tenho um histórico aqui, eu posso provar.
E as eu fiz matéria com o Pedro.
Foram John Kennedy e Calegari. Então, a gente tá estamos bem aqui. Mas vai,
melhorou,
vai,
né?
Procura aí, galera. Joia Fluminense 2013.
Coloca assim, Edgar Lucas Patinho Joia.
Mas agora, o Caio Paulista, ele realmente sempre defendeu. Tô até imaginando aquelas matérias, né? Das comparações a Felipe Cardoso, das comparações com o Felipe Cardoso ao protagonismo na Libertadores, Caio Paulista. Realmente, ele virou uma peça importante nesse ano. É um dos jogadores de mais destaque nesses últimos jogos. É aquilo, ele consegue trazer uma responsabilidade tática ali de fazer essa recomposição nas pontas. Tem a força física, tá finalizando bem, né? Fez um golaço no outro dia e agora fez um outro gol. Ele está conseguindo ser bastante útil. Não sei se vai ser titular absoluto, como vocês falaram, mas é uma peça útil para o Fluminense nessa temporada.
E além do gol e de ajudar na expulsão do Maidana, aquela olhadinha caída ali para ver se o juiz ia expulsar é ouro puro, né, para as redes sociais. Virou um meme da noite, né? Sensacional ele olhando assim, vai expulsar ou não vai expulsar?
Fiz até o stickerzinho dele, só observa escrito ali já, vou jogar para vocês usarem.
E não tem como a gente não falar do Fred também, né? Mais uma grande atuação, fechando uma fase de grupos sensacional do capitão tricolor. 6 jogos, 4 gols, 2 assistências, 3 melhores da partida, né? Troféuzinho de craque do jogo, Sardinha. Eu acho legal a gente lembrar que o Fred voltou para o Fluminense sob desconfiança, né? Tinha muita gente que não... Entre torcedores e imprensa, que não acreditavam que o Fred ia dar caldo de novo no Fluminense. Mas a gente lembra que ele precisava de carinho naquele momento, né? Assim como ele precisava de carinho depois da Copa do Mundo de 2014 e a torcida do Fluminense acolheu ele, e ele sempre se emociona ao lembrar desse momento, nessa entrevista que a gente fez com ele recente no CT, quando eu abordei esse tema, ele se emocionou, ficou com os olhos marejados. Agora, mais uma vez, voltando de uma passagem ali meio conturbada para Minas Gerais, né, com direito à troca de rivais, com direito a um rebaixamento no Cruzeiro, ele precisava de carinho naquele momento e foi isso que o Fluminense deu para ele, né, Sardinha?
Mais uma informação, mais de 60% de participação dos gols da Libertadores, né? Tem saindo dos pés do Fred, ou como gol marcado ou como assistência. O Fred, que ele é um grande jogador, ninguém vai duvidar, ninguém vai discutir, não tem como em lugar nenhum do mundo você duvidar sobre a qualidade do Fred. O Fred com a camisa do Fluminense é um capítulo à parte. É uma questão que extrapola qualquer questão minimamente racional. O que o Fred tem de história com a nossa camisa, o que o Fred tem de empolgação, de estímulo, sei lá, ele parece que se transforma, ele vira um outro jogador. Muitas vezes, até pro bem e pro mal, né? A gente via ele ter reações até esquisitas em alguns jogos, né? Tipo, pô, aquela expulsão na Sul-Americana em 2009, um excesso de nervosismo e tudo. Mas ele defende a camisa do Fluminense. Acho que ele encarna como ninguém esse espírito do manto, né, dos guerreiros, da camisa do time de guerreiros. O Fred, ele se doa demais em campo, cara. Você olha ele com 37 anos, já numa forma física, pô, né, bem duvidosa para continuar jogando. Ele mesmo já falou algumas vezes que não sabe se esse é o último ano e tal. E você vê o que ele está fazendo, você vê o que ele está se doando. E o que ele fez ontem foi sensacional. Assim, o cruzamento do centroavante tem uma coisa muito engraçada, né? Parece que esse centroavante cruza bem, sabe por quê? Porque ele sabe como ele gostaria daquela bola. E aí ele dá um passe sensacional para o gol do Caio Paulista. E aquele passe para o Nenê foi brincadeira, né? Aquilo ali é uma bola de craque, não é uma bola de jogador comum, né? É uma bola de jogador muito acima da média. Então, Fred, com a camisa do Fluminense, cara, é ruim até de falar, porque o que ele faz é fora do padrão, é fora do normal. Esse cara tinha que ter uma estátua lá, assim que ele parar de jogar.
O contrato do Fred vai até o meio do ano que vem, né? Ele fala que a previsão é ele se aposentar ali no dia 21 de julho, né? Que é até quando vai o contrato, que é a data do aniversário de 120 anos do Fluminense. Mas vamos ver o que vai acontecer. Ele pensa em se manter no futebol, né, fora dos gramados, mas em alguma outra função no Fluminense. Mas ainda falta tempo ainda um pouquinho. Dá tempo de a gente aproveitar mais essa reta final da carreira do Fred com a camisa do Fluminense. E ontem, o Fluminense, falando em 120 anos, ontem era o aniversário de 120 anos do River, né? O Fluminense aprontou aí no dia do aniversário do River e conseguiu alguns feitos que eu queria que vocês comentassem, né, que mostram ainda mais o tamanho dessa vitória do Fluminense lá no Monumental de Nunes. O Fluminense, ele foi apenas o segundo clube a vencer o River no Monumental e o Boca na Bombonera pela Copa Libertadores. Só o Cruzeiro tinha conseguido isso. E não é clube brasileiro, não, mas todos os clubes possíveis. Só Fluminense e Cruzeiro venceram River no Monumental e Boca na Libertadores. A gente lembra que o Fluminense bateu Boca na Libertadores, na Bomboneira, né? Em 2012. Só o Fluminense e Cruzeiro venceu esses dois clubes jogando no estádio deles pela Libertadores. O Palmeiras já venceu o River e o Boca na Libertadores na Argentina, mas um jogo não foi no Monumental, o jogo contra o River. O São Paulo já venceu o River e o Boca na Argentina, mas um dos jogos não foi pela Libertadores. Enfim, pela Libertadores, só Fluminense e Cruzeiro. O Roger se tornou ontem também o único técnico a vencer River e Boca em suas respectivas casas pela Libertadores. Ele já tinha vencido o Boca pelo Palmeiras em 2018. O River não perdia, olha esse dado, o River não perdia em casa, no Monumental de Nunes, na fase de grupos da Libertadores, por 2 gols de diferença desde 1991, Cauê. Como é que era o time do Fluminense em 91, Cauê? Era bom?
PVC, devolve o celular do Edgar. O time de 91 do Fluminense era Ricardo Pinto, Zanata, Valber Torres, Hidago, Pires, Marcelo Gomes, Macula, Renato, Bobo e Ézio. Era um time bom.
Olha aí,
semifinalista do Brasileiro, perdeu do Bragantino.
Nosso PVC tricolor aí, fala de mim.
Tá vendo? Era um time maço de 90. Time maço não. Era um time bom. Tinha o Ézio, Bobo e uma boa zaga.
Esses dados mostram o tamanho do feito, né, Cauê?
Mostra, entreguem as taças. Não precisa levar até o Uruguai no centenário ali em novembro. Entrega
e em
logo.
Em 91, essa derrota do Boca foi pro River, do River foi pro Boca. Então foi um clássico local, né? Sabe-se lá quando um time estrangeiro venceu o River por 2 gols de diferença na fase de grupos da Libertadores, lá no Monumental de Nunes. Esse dado eu vi no Twitter, daquele espanhol, o Alexis, Mr. Chip, que é um especialista em dados do futebol. E é um dado bem legal, né?
Eu posso dar 3 cornetadas aqui no jogo de ontem também?
Claro, você pode tudo, Cauê.
A primeira foi aqui uma internauta que mandou a Baru, arroba MVB715. Manuel ou David Braz merece alguma chance pelo momento ruim que o Lucas Claro está tendo? Olha, eu continuaria com o Lucas Claro como titular. Eu acho que o saldo dele é muito mais positivo do que negativo, mas é inegável que ele tem falhado aí com certa frequência em gols que o Fluminense toma. Mas mesmo assim, ele ainda tem momentos bons nos jogos. Eu manteria o Lucas Claro.
Só uma
outras
adendo.
Duas coisas.
O que o Nino está jogando é brincadeira. Ontem,
exatamente.
Mais uma vez, jogou demais. Só para reforçar.
Muito provavelmente.
Doutor Marcílio, mais respeito, tá?
As outras duas cornetadas, não é nem uma cornetada, é ser chato mesmo. O gol do Iago, um gol maneiro, mas o contorcionismo que ele fez para chutar de direita, e o Fluminense já perdeu gols assim pelo jogador não chutar com outra perna, que não é boa, né? Kaique,
Luiz Henrique contra o Júnior.
Ali era de canhota, mas beleza, fez o gol, tá valendo. Mas vamos treinar essa perninha esquerda.
Passou o efeito da batida de mel, hein?
E a outra... Eu achei mais uma atuação insegura do Marcos Felipe. Deu uns 2 sustos ali em saída de bola, soltando a bola. Eu não sei, ele estava mexido. Ele foi, antes do jogo, falar lá com o Galhardo, com o Enzo Pérez no banco, por causa das declarações dele. Eu acho que aquilo mexeu muito com ele.
Olha, não, eu vou até falar uma coisa, eu defendi, lembra? No último podcast eu defendi o Marcos Felipe. Eu achei que a questão lá do Fla-Flu tinha muito mais envolvido do que propriamente um erro, que eu acho que ele tinha muito crédito técnico, né? Para não ficar falando em crédito para o Cauê não ficar bravo. Ele tem crédito técnico, tá, Cauê? Mas ontem me preocupou, sabe por quê? Me deu a impressão que aquelas rebatidas, aquelas espanadas de bola que ele deu ali, já são como se fosse consequência de uma fase, de entrar em uma fase ruim e não estar resolvendo isso bem na cabeça, entendeu? Ontem eu fiquei preocupado, apesar de não ter tido nenhuma falha dele ou não ter sido culpa dele e tal, mas os erros dele durante o jogo ontem me preocuparam.
Eu também, eu acho que ele Fala, fala, Siqueira, vai.
O Sardinha levantou essa questão ali de poder estar entrando numa fase assim. Eu acho que essa classificação, por outro lado, pode ter dado uma relaxada, uma lavada de alma nele e ele voltar a ficar mais tranquilo, mais seguro. Foi essa questão lá do Enzo Pérez e do Galhardo foi interessante, né? Foi uma atitude bacana dele, né? Ele ficou preocupado porque as declarações dele acabaram repercutindo negativamente lá na Argentina. A imprensa viu como se fosse um tom de crítica, né? O Marcos Felipe, na verdade, não tentou desmerecer o Enzo Pérez, ele minimizou, ele falou que não viu que, como se fosse uma grande atuação do Enzo Pérez como goleiro, só que o Enzo Pérez, a gente sabe que ele simbolizou aquela vitória épica do River, né, por ser o fato mais inusitado. E aí acabou a declaração dele, acabou assim, ele poderia ter sido mais político, foi infeliz na declaração, principalmente naquele ponto que ele fala que foi um buraco que o próprio River cavou e tal, mas não foi, a gente viu que também não foi na maldade. E aí ele vai lá, acho que ele, ali naquela conversa que ele tem com o Enzo Pérez e com o Galhardo, tira um pouco de peso ali para ele, e essa classificação acho que pode dar mais confiança para ele voltar à melhor fase aí, que ele estava tendo no Fluminense.
Aliás, eu quero ver como é que o Galhardo vai explicar na imprensa argentina essa mudança no gol, né? Porque o Enzo Pérez joga bem, o River ganha, ele volta com o Armani toma 3 gols e o River perde. Como é que faz isso aí, Paulinho? Como é que vai explicar isso pra torcida? Ah,
ele fez o certo, não foi nada demais a atuação do Enzo Pérez.
O time que tá ganhando não se mexe, né? Time que tá ganhando não se mexe. Quem mandou mexer no time?
Pra... Não chegou um chute nele, pô. Foi bem ali, lógico, heróico, mas não fez nada.
Se não fosse aquela vitória heróica contra Santa Fé, o River estava eliminado, né? Aliás, não sei como não foi eliminado ontem, né? Porque o Júnior conseguiu não vencer o Santa Fé. Eu fiquei vendo os dois jogos ao mesmo tempo. O Júnior
acertou
o gol no travessão. O Júnior perdeu 2 gols que o zagueiro do outro time salvou em cima da linha. O Borja perdeu 1 gol que a bola quicou. Ele estava quase em cima da linha, a bola quicou e passou por cima dele. Sim, inacreditável. O Júnior podia ter
vencido ontem. Desculpa, ele pode dar um Fluminense e River nas oitavas, né? Primeiro contra o segundo.
Eu ia falar isso agora, para a gente introduzir esse assunto de oitavas de final. O sorteio já é na semana que vem. Siqueira, que é o nosso setorista aí, pode me confirmar o dia, mas eu acho que é terça-feira.
Dia primeiro. 2 de junho. 2 de junho.
2 de junho. 2 de junho. No dia 2 de junho, teremos o sorteio das oitavas de final. A competição só volta em julho, né? Ali na semana, dia 14 de julho, começam as oitavas de final. Mas agora a gente tem que ver quem o Fluminense pode pegar. E não vai ter facilidade, não. Porque tem muito time bom se classificando em segundo. A gente lembra que o regulamento agora vai botar os times em primeiro lugar no pote 1 e vão enfrentar os times que ficaram em segundo lugar do pote 2. Então o Fluminense pode pegar o River Plate, por exemplo. Então, o Fluminense pode pegar o São Paulo, que se classificou em segundo, né? Quem mais passou em segundo?
Ó, no pote A, que é o pote dos primeiros, Fluminense, Racing, Atlético Mineiro, Palmeiras confirmados, Barcelona de Guayaquil praticamente confirmado, o argentino Júnior também. Aí no pote B, né, pote 2, que são os segundos colocados, já tem River Plate, já tem São Paulo, já tem Cerro Porteño, e aí tem
já Vélez tem Defensa ou Flamengo. Defensa e Justiça.
Vélez ou Flamengo. E aí tem outros, né? Tem um grupo que é a Universidade Católica, Atlético Nacional e Nacional tem chance.
Esse grupo, Santos, qualquer Stronger. Um dos três, né, hein, Felipe? Esse grupo, qualquer um dos três, vai complicar. Porque são três times com camisa de Libertadores.
E tem o grupo do Inter está totalmente aberto. Inter, Táchira, Always Ready, Olímpia. E o que me preocupou ontem é o Fred. Até o Sardinha já resumiu, né? O Fred fez uma atuação incrível ontem, fez 2 passes. Primorosos, o primeiro ali, aquele cruzamento que ele gostaria de receber onde ele deu a bola mesmo, e o segundo, que uma calma impressionante, ele pega a sobra daquela roubada do Biel, né, e ele tem calma de parar, girar, olhar, ver quem está melhor posicionado e dar a bola no Nenê, atuou como um 10 mesmo, mas aí no final da partida, aquela entrevista ali me deu uma preocupada, com o Fred falando que estava torcendo também para o River passar, merecer. Gente, deixa o River, eu estava torcendo para o finalzinho, o Júnior também já fazia um golzinho, não precisava ser tão cedo, né? Porque aí para não dar tanta emoção, mas já no finalzinho ali o Júnior podia fazer aquele golzinho para É nunca bom deixar um gigante como o River, né, sobreviver nessas competições, né?
Pô, eu ia elogiar, cara. Eu ia elogiar o comentário do Fred. Eu
falei, não, humanamente cara, foi lindo. Exatamente. Mas esportivamente, cara, deixa o River pra lá.
Mostrou a grandeza até do ser humano, né? O Fred, gigante, ser humano. Tipo, os caras tiveram um problemão, pô, deixa os caras passarem e tal. Mas eu concordo com o Felipe. Passar, beleza. Mas aí cai um Full River na próxima. Meu Deus do céu.
Eu não sei se o Siqueira falou aí, mas o Boca também deve ser segundo colocado, né?
Boca ou Santos. Falou.
É, tá no grupo lá do Boca, Santos e Strongest.
Quem classificar entre Boca e Santos deve passar em segundo. Resumindo, não vai ter facilidade nas oitavas de final. Muito dificilmente foi isso pegar um time que você considere super favorito contra ele. Enfim, muito dificilmente. E a gente vê recentes Libertadores aí, a do Grêmio, que foi campeão em 2017, o Grêmio pegou vários times ali que não eram grandes potências, né? E foi passando, não tira o mérito do Grêmio, mas era um caminho mais fácil. Esse ano, a princípio, qualquer caminho vai ser difícil a partir já das oitavas de final, né? Não vai ser mais para frente. Nas oitavas de final, provavelmente, o Fluminense vai ter um adversário bem complicado. Só queria lembrar também que essa é a sétima participação do Fluminense na Libertadores, e tirando as duas primeiras que o Fluminense não passou de fase, é a quinta passagem de fase em sequência, né? 2008, chegou na final, 2011, oitavas de final, 2012 e 13, quartas de final, e 2021 agora ainda a ver onde o Fluminense vai nessa competição. Antes de a gente entrar agora no assunto brasileirão, eu queria levantar uma bola aqui, Cauê, uma dúvida do internauta, que eu acho que você deve saber responder. Ajudem aqui, por favor. Se o City vencer no sábado, o Kaique jogará a final pelo Flu ou pelo City? Pergunta do Pedro Conrado.
Joga pelo Fluminense porque vai ser ainda no ano de 2021. Vamos ver se ele vai comemorar o gol. Essa é a dúvida.
Peraí. Calma. Se o Caio Paulista deixar de jogar, por favor. Tá?
É verdade. Obrigado.
Mas aí ele entra no segundo tempo, né, para fazer o gol do título.
Não, mas aí o Roger bota o Luiz Henrique no segundo tempo e não bota ele.
Kaique é reserva hoje. Aliás, teve um lance, um pouquinho antes do primeiro gol, também veio um cruzamento da direita, que a bola passa um pouquinho do Caio Paulista, que eu achei que ele ia tentar de letra ali. Imagina se ele faz um gol de letra. Eu tava pensando nisso. Aí logo depois ele faz o primeiro gol do Fluminense, que aliás, eu já não tô mais acostumado a não ter VAR, né? Eu não comemorei de cara, assim, não falei, pô, gol. Eu fiquei olhando, esperando o VAR, né? Vamos esperar o VAR pra ver o que vai dar. E aquela posição do Fred ali, talvez...
É essa que eu tô na dúvida.
Ficou uma dúvida ali. Só que depois que eu percebi, peraí, não tem VAR. Bandeirinha já deu, tá gol, né? A gente fica nessa espera do VAR sempre. Na Libertadores, inacreditavelmente, não tem VAR na primeira fase. Mas agora isso acabou. A partir das oitavas, teremos o hábito de vídeo. Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre o próximo jogo do Fluminense? Sábado, 9 horas, já começa o Campeonato Brasileiro. Fluminense e São Paulo no Morumbi. Jogo difícil, São Paulo... Vem muito bem aí com o Crespo, foi campeão paulista. Se classificou ontem, já estava classificado, né? Mas ficou em segundo lugar ontem no seu grupo na Libertadores, ganhando o seu último jogo no Morumbi, com um time alternativo, né? Ou seja, descansou o seu elenco que tinha jogado no domingo, né? Essa loucura do calendário. São Paulo jogou domingo pelo Campeonato Paulista e terça pela Libertadores. Então ontem jogou com o time reserva e vai ter time descansado para esse confronto de sábado à noite no Morumbi. Eu queria já levantar para vocês o debate com uma pergunta aqui do João Lombardi. Pergunta não, né? A mensagem que ele mandou para a gente. O Fluminense dessa terça-feira, né, o jogo contra o River, pode fazer um grande campeonato brasileiro se conseguir vencer também partidas que precisa propor o jogo. A derrota para o Júnior no Maracanã e a vitória sobre o River fora de casa dizem muito do quão confortável o time joga quando enfrenta adversários inferiores fisicamente, no caso, acho que do River. Não. Inferiores fisicamente, no caso do Júnior, ou que propõem um jogo como o River. E vice-versa, não entendi a mensagem aqui do João Lombardi. Mas enfim, o que vocês acham aí do Fluminense no Campeonato Brasileiro? E já essa pedreira logo de cara, né? Pegando o São Paulo no Morumbi.
Eu acho que eu entendi o que ele quis dizer. Ele quis colocar só simples assim. Tipo, o jogo que o Fluminense vai propor, o Fluminense vai ter sérias dificuldades. O jogo em que o Fluminense vai ser reativo, vai jogar na casa do adversário, inclusive contra equipes grandes, provavelmente o Fluminense vai conseguir alguns pontos, daqueles pontos que a gente considera mágicos, né, para um campeonato. A única coisa que eu tenho para falar para quem te mandou a mensagem é a seguinte: o que era o time do Odair? era um time que também não sabia jogar propositivamente. O time do Odaí, quando ia para jogos no Maracanã, a gente sofreu uma barbaridade para resolver o jogo, porque o time não tinha aquele ímpeto ofensivo. Era um time que se fechava muito bem, era um time que se defendia maravilhosamente bem, arrumou pontos muito importantes fora de casa, em jogos até difíceis, mas também tinha essa dificuldade de atacar, né? De você ter o jogo no Maracanã e você ter que propor o jogo. Isso só melhorou depois da entrada do Marcão. E depois daquela bendita derrota de 5-0 para o Corinthians. Aí é que o time passou a ter um volume ofensivo maior. Mas eu acho que está muito parecido. Agora, ontem, por exemplo, se vocês me perguntassem sobre esse jogo contra o São Paulo às 7 horas da noite de ontem, eu ia dizer para vocês que era um jogo perdido. Depois do jogo de ontem, já gerou um novo ânimo, porque com essa mudança dele de posicionamento, da parte tática ali, ele dá um... Né, digamos assim, só para um novo vento, né, para a gente ter algum ânimo.
Eu acho que a dificuldade maior vai ser aqueles jogos que o Fluminense adora entregar contra quem está no Z4, por causa desse estilo de jogo do Fluminense, vai ter muita dificuldade de furar a retranca no Maracanã, de enfrentar esses times menores no Maracanã. E esse ano, você pensar, Vasco, Botafogo e Cruzeiro estão na Série B. Então tem outros três times de menos peso no cenário nacional. Então vão ter muitos jogos nesse estilo aí, contra Cuiabá, Juventude, até mesmo quando se enfrenta um Ceará, um Fortaleza, um Bahia, no Maracanã, esses times vêm para jogar mais fechado. O Fluminense vai ter muita dificuldade nisso aí.
Vai ser esse jogo contra o São Paulo, estreando fora de casa já, é um bom... Pode dar uma boa ideia assim, do que o Fluminense aí pode alcançar no brasileiro, mas também é um São Paulo muito forte, né? São Paulo campeão paulista, aí, acabando com o jejum, São Paulo com ideias táticas bem interessantes com o Crespo. Uma vitória do Fluminense pode mostrar um Fluminense realmente muito forte para o brasileiro, mas também se tiver uma derrota também não é... Não dá para ser terra arrasada e achar que não, tá, não vai dar nada certo no campeonato, porque, como eu disse, é um São Paulo muito forte. E interessante vai ser saber se o Roger já vai manter esse time, né? Se foram peças, mudanças especificamente para esse jogo do River, ou se ele vai manter os dois laterais que jogaram ontem, que é o Egídio e o Samuel Xavier, que a gente até deu uma pincelada mais... Vale ressaltar, eles jogaram muito bem, o Samuel Xavier principalmente jogou muito bem, pode até abrir a possibilidade de um Calegari no meio também. O Egídio, nessa briga lá, Egídio e Danilo Barcelos, que brincam que o melhor está sempre no banco. O Egídio ainda, por mais que ele erre bastante, cometa uns lances bobos, ele ainda é... mais útil que o Danilo Barcelos,
o Egídio é o Nilton Santos perto, é o Branco perto do Danilo Barcelos.
Os dois, acho que foi até o Cauê que falou no outro podcast, os dois cometem as mesmas bobeiras ali atrás, o Egídio tem a diferença de apoiar melhor, cobrar, bater bem os escanteios e tal, ofensivamente ele é melhor. E a questão dos pontos também, vamos ver se o Fluminense vai... Se o Fluminense que enfrentou o River, né? Com essa cara e essas peças contra o São Paulo.
Eu iria, Edgar, eu daria um descanso para o Fred nesse jogo contra o São Paulo. O Fred vem numa maratona aí junto com o time, jogando todos os jogos. E na quarta-feira o Fluminense começa a decidir a vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil.
Terça-feira.
Não, mudou para quarta, se eu não me engano.
Quarta? Então quarta-feira.
Quase certeza.
Mudou para quarta. Mudou para quarta. Mudou para quarta.
Isso. Eu acho que é muito importante você ter o Fred bem. Lógico que eu não sou fisiologista, a gente não está lá no dia a dia, nem treino. Antes da pandemia a gente conseguia ver mais. Mas eu acho que de repente seria interessante segurar o Fred para dar um respiro aí para o Fred, não precisar viajar, não precisar jogar e ter ele inteiro para esse mata-mata contra o Bragantino, que é muito importante também.
Eu concordo, Cauê. Eu acho que ele poderia ir sim com o grupo. Eu acho que ele pode ficar no banco ali, dar uma descansada. Mas eu concordo pode com você, ser, que dá para, de repente, não usar o Fred nesse jogo contra o São Paulo. Só que esse jogo contra o São Paulo, eu acho que ganha uma importância para a gente exatamente por causa do confronto com o Bragantino na quarta-feira. O que acontece? O São Paulo hoje é o campeão paulista. É um time muito forte de se enfrentar. E tiraria qualquer dúvida com relação ao que você tinha de River ontem. Se ele mantivesse o esquema, jogasse mais ou menos o mesmo esquema, talvez, não sei se fosse jogo para o Samuel Xavier esse, talvez fosse um jogo para voltar o Calegari, para ter uma força melhor ali atrás. Aí decisões do Roger, mas é um jogo que ele dá um novo parâmetro para a gente do que é esse novo posicionamento dos jogadores do Roger. Ele daria para a gente uma real visão, mesmo perdendo, como disse o Felipe. Se você tem uma derrota, mas um jogo brigado, um jogo pau a pau, em que você está vendo que o Fluminense está rendendo, não é terra arrasada. Você está vendo que esse esquema ele pode não ganhar de São Paulo lá dentro, mas ele vai funcionar. E é muito importante para que se afirme esse esquema, se afirma esse novo posicionamento para esse confronto contra o Bragantino quarta-feira.
É isso. Sábado já tem a estreia do Fluminense no Campeonato Brasileiro, 9h contra o São Paulo no Morumbi. A gente vai chegando ao final da edição 129 do podcast GE Fluminense, edição para falar sobre essa vitória e a classificação tricolor na Copa Libertadores da América, de olho agora nas oitavas de final, que só começa em julho. Mas esse é o principal objetivo do Fluminense na temporada. Lembrando da nossa Liga no Cartola, vai começar o Cartola 2021 nesse final de semana, junto com o Campeonato Brasileiro. Temos a Liga GE Fluminense, Cauê Rademacher está lá, Felipe Siqueira está lá, Sardinha, se quiser, é só entrar lá na nossa Liga. E temos mais de 300 times já, hein? 305 times estão participando da Liga, acabei de olhar aqui. E lembrando que o melhor de cada mês vai ser convidado para participar aqui do nosso podcast como comentarista por um dia. E também o melhor do ano, né, o campeão geral, vai participar do último podcast da temporada 2021. Então é isso, galera. Vamos chegando ao fim. Queria agradecer mais uma vez a participação aí, Cauê, Sardinha, Siqueira.
Tô devendo almoço pro Cauê, tá? O girafa.
Isso que eu ia cobrar. Próxima vez que eu for na redação, eu vou... Vou avisar o Sardinha, como ele trabalha tarde no troca de passes, pode ser um jantar, né?
Pode ser, jantar nos girafos. Sem problema nenhum, tô devendo, eu assumo, hein?
Beleza, então, valeu.
Valeu, Siqueira.
Valeu, gente, até a próxima.
Valeu, galera. Esse podcast tem a edição de Juliana Sá, a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Valeu, até a próxima. Tchau!